Nós conversamos hoje aqui estamos conversando com o Dr. Edemilson Mariotti, psicólogo clínico, né? Ele é neuropsicólogo, natural de Forquilinha, mas atende em Criciúma, né? E hoje traz aqui o assunto dependência química. Doutor, a nova geração que vai muito a academias, que se preocupa com a saúde, né? Como se explica, né, esse comportamento? Aliás, eu nunca vi uma cidade para ter tantas academias como Uruçanga. Uruçanga, eu acho que bate o recorde. Tem umas 10, mais ou menos. Isso é bom, é positivo, né? Novas academias, tecnológicas, modernas, grandes, né? Isso é bom. Sucesso a todos, né? Eu estou dizendo isso porque nós não temos nenhuma academia aqui no programa. Não é nada de puxar para ninguém aqui, tá? Mas isso é bom. Falamos de saúde, sim, falamos de felicidade, sim, né?
Isso, justamente.
Como é que se explica, doutor, a academia com tantas pessoas frequentando, hein?
Ah, tá. Então, vamos tentar abordar isso abordando
aos olhos da psicologia, né, doutor?
Vamos tentar ficar conectados à questão da dependência química, certo, né? Veja bem, e a gente falou no início, né, a dependência química, ela é uma doença multifacetada, né? Então, não é algo só do organismo do sujeito, muitas vezes tem a ver com cultura, tem a ver com educação, né? Tem a ver com cultura, de um país, de uma localidade, né? Então, ela é uma doença multifacetada. O que eu tenho visto hoje, algumas culturas, algumas questões culturais caíram, como, por exemplo, ensinar o jovem a beber, né? Isso existia. E, inclusive, não sei se você lembra, é da minha época.
Puxa,
né? Eu já estou numa idade que eu posso falar da minha época, né? Que eu tenho coisas da minha época.
A nossa idade não é muito diferente, não, doutor. Mas realmente,
então,
que
já
bom,
não, né, existe mais essa cultura, o que eu vejo que é algo positivo, né? As próprias legislações de proibição, né, do menor acessar, né, o cigarro e a bebida, isso foram avanços. E aí, nesse sentido, preserva, né? Preserva a integridade desse jovem. E aí, muitas vezes, ele vai encontrar na academia justamente esse elemento, né, de contexto social, né, que muitas vezes os jovens vão procurar na droga, muitos jovens vão usar droga para socializar, né, para desinibir, né, para perder a sua inibição, para ter contato social. E aí a academia se torna, muitas vezes, né, um elemento de socialização, de cuidar da saúde, né, os cuidados da saúde, as orientações sobre, né, estão em alta. E a própria ideia também, né, de que a dependência química é uma doença, eu vejo muito avanço nisso. Né? Na medida que a gente entende a dependência química como doença, a gente entende que existe tratamento. Né? Que, embora ela seja crônica, é para a vida toda, mas o tratamento em si, ele pode trazer alegria, satisfação, felicidade, prazeres muito maiores do que o sujeito encontra, ou acha, ou acredita que encontra na droga.
Né? Então, acho que a gente percebe que o ser humano, hoje, com tanta informação, ele está entendendo muito melhor as reações físico-químicas, biológicas, né? Do uso de qualquer coisa. Né? Quando você come um alimento, o que, que ele pode lhe causar? Uma fruta, uma verdura, uma comida saudável, né? E até a própria bebida. Então, ele está tendo muito mais consciência, né, doutor?
Isso, né? Existe uma abertura. Você está entendendo? Então, por exemplo, né, os cuidados alimentares, eles geram prazer e aí acaba trazendo isso, né, essa recompensa saudável. E na medida que o sujeito vai se recompensando de maneira saudável, ele diminui a necessidade dele, né, de estimulação robusta do sistema de recompensa. Ele torna o cérebro dele, do ponto de vista da funcionalidade, mais rico, porque ele se conecta com mais áreas, né? Não apenas ali aquela estimulação obsessiva compulsiva do sistema de recompensa, né? E aí, por exemplo, a própria prática de exercício, né, ela também estimula o sistema de recompensa, é dopaminérgica, né? Então, veja que essas práticas indiretamente diminuem a necessidade, muitas vezes, de estimulação robusta e ajudam a lidar, muitas vezes, com as frustrações, as próprias oscilações do humor, né, que o jovem ele vai ter por conta da maturação do sistema nervoso central, vai estar sentindo coisas pela primeira vez. E há muito tempo atrás, a única coisa que existia era a festa, a bebida. Né? E aí, junto com isso, muitas vezes, o contato com a droga. Né? E hoje não, né? O leque é muito maior. Né? As próprias famílias já entendem mais a importância do contexto familiar e da vivência familiar. Então já tem aí também rotinas que envolvem todos os membros familiares e que já não envolvem mais apenas o uso de bebida, né? Que era comum aqui na nossa região, né? Churrasco e bebida.
Uhum,
era o que tinha em torno das famílias e era a forma de celebração. As pessoas estão mais criativas e essa criatividade, de alguma forma, tem afastado as pessoas do contexto do uso e abuso de substâncias.
Eu citei academias, doutor, e esse novo comportamento, né? Porque as pessoas vão para a academia, muitas vezes até para fugir, porque fazer exercício, se sentir melhor, é também uma forma de buscar o prazer. Ou outras, talvez entendendo que tem algum tipo de dependência química, busca na academia também uma compensação
para
sentir melhor, né?
Isso, né? Enquanto está indo para a academia, muitas vezes não está indo buscar droga, né?
Exato. Pode ser uma virada de chave para uma vida melhor também, né?
Uma redução de danos.
Exato.
Então, que ele vá para a academia justamente para reduzir os danos, né? Se expor menos ao contexto da droga, né? A redução de danos, ela faz parte do tratamento, né? É uma forma de tratamento do uso e abuso de substâncias, né? Lembrando que aqui a gente falou de alguns tipos de drogas, né? Falamos das mais comuns aqui na nossa região. Acho que isso é bem importante, né? Não cabe entrar no mérito aqui de outras drogas que nem existem na nossa região e que não fazem parte do nosso contexto cultural, né? Mas veja bem, a redução de danos faz parte do tratamento, né? Além de todos aqueles outros elementos que eu falei anteriormente, né? A terapia, muitas vezes a medicação, né? E aí o apoio familiar, ele é muito importante.
Exato.
Né? A motivação do sujeito, ela é primordial. Mas muitas vezes a família também vai trazer o elemento motivador extrínseco, que é o quê? Que vem de fora do sujeito.
Certo.
A família motiva o sujeito a não aderir mais a essas práticas. Você está entendendo? Que é o filho que convida o pai para ir lá no parque final de semana. Né? O pai está lá, bebe todo domingo, muitas vezes tem o seu lazer de final de semana, passar as tardes no bar jogando baralho e bebendo, que é bem comum na nossa região também. Né? O filho vai lá e convida o pai para ir no parque, fazer um passeio, fazer alguma outra coisa, se estimular de outra forma. Então é um elemento motivador extrínseco. Né? Então o apoio familiar, ele é essencial. Justamente por conta disso, de trazer mais elementos que estimulem a pessoa que tem o problema, né, a desviar do uso de substâncias. Né? E o acolhimento, né? Eu sei que é difícil, né? Eu sei que para quem tem uma pessoa aí com problemas, né, de uso e abuso de substância, né, um dependente químico, né, eu sei que é difícil falar isso e a pessoa muitas vezes não questionar. Mas o que aquela pessoa precisa realmente não é, como dizem, né, agarrar vergonha na cara, né? É falado aqui na nossa região, né?
Boa expressão, cabe bem nesse horário, assim, porque
agarrar vergonha na cara, né? Falta de vergonha na cara, não é aquela pessoa realmente precisa de um abraço.
Exato.
Porque provavelmente ela já não sabe nem mais o que é isso, né? Ela já não é mais abraçada pelo familiar, ela não é mais abraçada pela comunidade, pela sociedade, muito menos lá pelos traficantes. Né? Então, ou no bar, né? Muitas vezes a pessoa já nem no bar, as pessoas já não querem mais ele lá, né? Então, ele precisa ser tratado com empatia, ele tem uma doença, né? Você não trataria mal uma pessoa que tem uma doença crônica de outra natureza. Né? Então, quando a gente entende que o dependente químico ele tem uma doença, você está mais disposto a dar um abraço nele, né? E ajudar e apoiar, apesar de tudo que ele faz. Porque sim, né? O dependente químico no uso e abuso de substâncias, ele pode fazer coisas bem ruins, negativas, né? Abrir mão de princípios e valores, né? Pode até vir a roubar, né? A prática de pequenos crimes, né? Para poder sustentar, né, o seu vício. Então, é muito difícil falar isso, mas muitas vezes o que a pessoa está precisando realmente é ser abraçado.
Doutor, até para orientar quem está no entorno de uma pessoa dependente, né, esteja iniciando ou já muito avançado na questão do uso, né, que sinais, né, físicos a pessoa pode demonstrar que tem uma dependência química, né? E até que mudanças de comportamentos são bastante evidentes, né, que podem ser observados.
Legal, legal a pergunta, muito boa. Né, então eu já vou começar aqui dedurando, né? Vou começar dedurando aí.
A gente está aqui, nós estamos falando do assunto para ajudar.
Né? Vou começar dedurando, né? É, quem saiu de casa na sexta-feira e ainda não voltou, provavelmente usou e abusou muito de droga.
Há uma chance.
Há uma chance muito grande, certo. E de não ser apenas álcool. Uhum. Você está entendendo? Então, esse comportamento aí é um sinal de alerta. Né? Uma pessoa não passa 3 dias fora de casa, né, apenas bebendo e se divertindo com os amigos. Uhum. Né? Isso não existe. Né? É uma forma, é um discurso que o dependente químico cria para manipular. Né? Uhum. O sujeito só vai conseguir passar tanto tempo assim fora de casa se ele usar estimulante ou alguma coisa que o mantenha. Né? Até porque ele vai submeter o corpo dele a um estresse tão grande que sem algum tipo de droga ele não conseguiria. Uhum. Simplesmente assim. Né? Então, muitas vezes ele vai ter que usar algum tipo de estimulante, ele vai ter que usar algum tipo de droga que tire o apetite, porque em meio a tudo isso, né, ele não vai estar comendo o tempo todo, vai estar bebendo. Né? Então, esse é um sinal. A pessoa que passa vários dias fora de casa, né, e aí é um sinal comportamental. Né? Provavelmente, muito provavelmente, está usando algum tipo de droga que não seja só o álcool e ele não está só se divertindo com os coleguinhas, não. Né? A agressividade, né, o uso e abuso de substâncias, a dependência química, ela vai causar problemas na modulação emocional. Né? Então, vai se tornar mais agressivo, muitas vezes, né? Menos paciente. A questão da própria apatia, né? A estimulação contínua do sistema de recompensa, a inundação dopaminérgica do cérebro, leva o sujeito às alturas, mas quando o estímulo cessa, depois ele vai lá para baixo. Então, muitas vezes, depois de uma festa, o sujeito passa 2 dias na cama. Uhum. E não faz nada. Ele está deprimido, extremamente deprimido, você está entendendo? E é fato, no sistema nervoso central. E isso pode ser em decorrência do uso e abuso de substância. Né? Sem contar a perda de peso, né? Ou o ganho excessivo de peso, questões relacionadas à própria cor da pele, né? Muitas vezes alterações hepáticas, né? Vão fazer a pessoa ter mudança de cor aí na pele, pústulas, feridas, né? Hematomas são sinais muitas vezes de brigas, né? Comportamento agressivo, violento, então fisicamente, comportamentalmente, né? Esses são os sinais mais evidentes, assim, os mais comuns via de regra. Uhum, né? Uhum. Muitos dependentes químicos tentam mascarar, né? Eles tentam mascarar. E aí eles vão usar justamente aqueles elementos que a gente falou, né? A conexão com algumas rotinas sociais que eles ainda conseguem manter. Uhum. Ah, ele bebe, fica o final de semana todo fora de casa, mas segunda-feira ele tá lá, bate o ponto e trabalha. Uhum. E aí ele consegue levar isso adiante, porque ele não falta ao trabalho, ele é um trabalhador, e ainda usa como justificativa, né? Sustenta o próprio vício, né? Certo. Então, alguns dependentes químicos conseguem manipular os familiares, né? Para falar que não, ele estava esses 3 dias com os amigos lá numa casa, e estava todo mundo se divertindo lá de maneira inocente, né? Uhum. Quando na verdade não, né?
Afeta os níveis de ansiedade, isso é comprovado, mas pode também, de alguma forma, bom, porque ansiedade e depressão caminham quase que lado a lado, né, doutor?
Isso, é? Justamente. Então, a depressão do sistema nervoso em decorrência do uso e abuso de substâncias já é conhecida, né? A ansiedade, porque veja bem, o sujeito muitas vezes ele vai usar droga, ou ele vai aderir à prática abusiva e recorrente de drogas justamente para aliviar a ansiedade. Então, ele não aprende a lidar com a ansiedade. E aí, sempre que ele tem algum elemento estressor ou que gere ansiedade, ele reage sempre da pior forma, ou quase sempre, porque ele não aprende. Né? Toda vez que você tem um problema, você vai lá e usa uma substância que faz você relaxar, né? Você não aprende a lidar com os problemas, com as suas emoções, e as sensações em decorrência desse problema. Uhum. Então, a ansiedade, né, aumento da ansiedade, ansiedade também por uso e abuso de substâncias, né, a necessidade que gera, né, da estimulação do sistema de recompensa, o sujeito muitas vezes ele precisa usar, né, ele precisa realmente, porque algumas drogas causam crises de abstinência, né, então uhum. vai ter dor, vai ter febre, né, vai ter vômito, náuseas, diarreia, né, e aí ele tem uma necessidade muito grande, e os pequenos sinais de uma crise de abstinência já faz o sujeito sair correndo, né, e procurar a droga para que ele não sinta aquela dor terrível, né.
Doutor Edmilson, os nossos neurônios, eles se multiplicam ao longo da nossa vida, né?
Perfeito.
Mas eles vão diminuindo a multiplicação à medida que envelhecemos?
Sim, isso é um processo natural.
Vai perdendo potência,
isso,
né?
Isso.
E as drogas, elas...
É um processo natural.
Elas matam neurônios que depois não venham se multiplicar? Isso influencia no raciocínio do ser humano?
Sim, com certeza. É uma boa pergunta, é uma ótima pergunta, né? O efeito disso no nosso cérebro, né? Algumas drogas, sabidamente, nós profissionais temos o conhecimento de que elas causam apoptose instantânea da célula. Então, quando você usa, né, você aumenta os níveis de estresse oxidativo, o que faz a célula neuronal vir a morrer. Né? Então, dependendo da área onde a droga ela age, né, aquela área vai ter uma grande perda de tecido neuronal.
Isso pode influenciar, então, na velocidade de raciocínio, no reflexo da pessoa sobre as coisas.
Justamente. Né? Influencia no raciocínio, influencia na formação de memória, na própria memória, influencia em todo o sistema límbico, né, que vai modular as emoções. Então, essa perda neuronal no sistema límbico, né, ou em áreas relacionadas à memória, elas vão trazer esses prejuízos. E também tem uma outra questão que tem se estudado muito, que são as vias, né, de transmissão de sinal no cérebro. Quando a gente faz alguma coisa repetidas vezes, é como se a gente criasse uma trilha no nosso cérebro. Você está entendendo?
Certo.
E o nosso cérebro, para poupar energia, ele sempre usa essa trilha, automaticamente. Né? Então, o dependente químico, ele vai empobrecer a sua vivência psíquica. Ele vai ter menos trilhas. Ele vai ser menos flexível, menos criativo. Né? Então, as pessoas que usam drogas para ficar mais criativas, né? Grande engano, né? Não traz criatividade, muito pelo contrário, diminui a criatividade.
Verdade,
a longo prazo. Né? Então, vai ter esse efeito no cérebro, mas tem uma boa notícia diante disso tudo. Né? Tudo isso graças à capacidade do cérebro de se... modificar a plasticidade neuronal, né? Graças a essa capacidade do cérebro, o cérebro pode encontrar formas de compensar esse dano. E aí, com os tratamentos a longo prazo, o sujeito ter uma vivência psíquica novamente dentro dos padrões, né? Claro que muitos vão adquirir ao longo do processo de uso e abuso de substância doença crônica, né? Um transtorno ansioso crônico, uma depressão crônica, vai precisar tratar, né? Mas muitas questões, né, que o sujeito relacionadas ao cérebro, muito do tecido neuronal, ele obviamente não vai crescer neurônio novamente, né? Não vai ter multiplicação muitas vezes do tecido neuronal, mas por meio da plasticidade o cérebro encontra formas de compensar essa perca e o sujeito voltar a se adaptar, voltar a ser criativo, flexível, né, do ponto de vista emocional. Existe sim aí, né, um bom resultado desde que o sujeito ele venha aderir ao tratamento.
Bom, no passado pecávamos muito, pecávamos, que eu digo, porque somos fruto de nossos pais e mães, né? Então temos um lastro histórico, né? Pecávamos pela ignorância, pela falta de conhecimento. Para ter um conhecimento tinha que ter a Barça em casa, e era só para gente classe média para cima. Pobre não tinha Barça, né? Alguns artigos ou outros, uma matéria de televisão, era isso, era muito limitado. A internet veio e colocou o conhecimento para todos. Então, hoje a gente pode errar ou insistir no erro, né? Se for teimoso, se for desleixado, ou virar as costas realmente para a ciência, para a pesquisa, né? Deixa eu ver aqui alguns recadinhos. Bom dia, Bicudo, excelente matéria. O Bico e Mari, do Balneário Esplanada. Ok, obrigado ao casal. Excelente entrevista, isso só nos fortalece, nos ajuda a continuar firmes e longe das drogas e do alcoolismo. Um abraço, meu amigo Amarelinho, foi nosso entrevistado da semana passada.
Ah, legal.
Que parou de beber e fumar de uma hora para outra, assim, como num passe de mágica. Só ele sabe, né, o quanto que ele sofreu.
Legal,
também.
Legal, ótimo.
Mas disse que foi até relativamente tranquilo. Professora Verinha, e quando a pessoa vai para diversos tratamentos e clínicas e não para? Aí a questão individual, né, doutor, de cada ser humano, né?
Isso, tem. Novamente, né, voltando à questão dos tratamentos, a literatura hoje não mostra um tratamento que seja 100% assertivo. Você
a
tá
receita
entendendo?
De bolo, né, doutor?
Isso, e também não existe hoje, por exemplo, né, há algum tempo atrás aí surgiu uma droga milagrosa, né, que curava a dependência química. Não existe também, tá? Uhum. Então não existe um tipo de medicação só que você vai lá e usa, e trata, e aí você não vai ser mais dependente químico. Até porque também, né, se você... Existe isso, né? Eu visito os grupos de apoio, eu gosto para me manter informado também. E aí, se você for curado, você volta a beber, né?
Aliás, então... doutor, eu até acho que se tivesse uma receita de cura igual para todos, bastaria também só um tipo de droga que pudesse satisfazer a todos.
Isso.
Porque teríamos a mesma sensibilidade, a mesma absorção ao tipo de entorpecente, serviria para todos, mas não
então,
tem.
Então, né? Mas no caso da pergunta e da afirmação, né, da professora, foi a professora, né?
Ex-professora.
Isso, então. Muitas vezes o contexto da internação, ele é mal interpretado. Você está entendendo? Por quê? Porque as pessoas entendem que, vamos para uma clínica e ali eu vou fazer meu tratamento e saio de lá... pronto, curado da dependência química, né? E quando, na verdade, não, ele vai voltar para todo aquele contexto que fazia com que ele usava drogas, né? Então, se não houver uma mudança comportamental e de contexto, muitas vezes, né? Se não houver novos hábitos, novos comportamentos, novos relacionamentos, o sujeito recai. E aí ele recai, ele volta para a clínica. Então, muitos dependentes químicos, eles acabam tendo na clínica um refúgio.
Doutor, eu acompanhei a internação de uma pessoa de 90 dias, numa clínica. 90 dias é um tempo considerável, né? Depois ficou mais 90 sem usar e caiu. Mas só que saiu de lá com todas aquelas terapias, encontros, né? A questão da conexão com a fé, com orações, né? Isso é muito forte também e comprovadamente traz resultados positivos, né? Mas depois a recomendação de, uma vez por semana, frequentar os encontros de AA, né? E a pessoa não foi. Nem a família. E esses encontros, eles fortalecem aquilo que foi trabalhado dentro da clínica também, né,
justo,
doutor?
Justo, perfeito. Aí então, vem aquilo que a gente falou, a mudança de vida, né? Porque, olha só, a clínica vai fazer desintoxicação, vai fazer psicoeducação e vai fazer, quem sabe, o sujeito novamente ter uma rotina, né? Cumprir horário, se conectar novamente com o mínimo, digamos assim. Né? Mas, por conta daquela questão que eu te falei, do prejuízo na formação de memória de trauma, muitas vezes lá no grupo de apoio ele vai lembrar que ele tem um problema. Semanalmente ele vai estar lá lembrando disso. E ouvindo outros relatos de como fazer. Então ele não vai precisar ser muito criativo, porque ele vai ouvir a pessoa falando que, agora eu não vou mais no bar. E aí, graças a isso, eu estou há 10 anos limpo, porque eu parei de ir no bar. Então é diretivo, né? Então essas abordagens diretivas, e por isso os grupos de apoio, eles funcionam tão bem, elas têm um impacto positivo, porque muitas vezes por conta do momento que o sujeito está passando em relação às condições cognitivas dele, ele precisa ser direcionado. Ele não vai conseguir muitas vezes ter ideias ou lembrar. E aí ele vai precisar do grupo de apoio, porque lá vão estar as ideias e as formas de lembrar.
Nós temos um colega de trabalho que está há 31 anos sem usar, ele teve problemas sérios com dependência química, né? O Geraldo manda um alô para você aqui, parabéns, doutor Mariotti, Geraldo Custódio, também comunicador aqui na Rádio Marconi, né?
Obrigado,
teve
legal.
Problemas sérios também e as suas consequências, mas conseguiu largar a bebida, né? E foi um processo também penoso, né? Não é fácil, né, doutor?
Não.
Itanema, alguém escreveu Itanema aqui. Bom dia, Jair. Boa entrevista. Lierte de Itanema. Ligado no programa também, Lauro Miller.
Né? Ah, legal.
São pessoas e pessoas. Né? A gente aqui aborda o assunto não julgando, apontando dentro para ninguém. Não é vagabundo, não é desocupado.
Não, de maneira
não
nenhuma.
Não é desleixado, não. É uma pessoa que tem uma doença. Se você tiver um problema do coração, no pulmão, você não vai no médico. O alcoolismo é uma doença também, não é, doutor?
Isso, e muitas vezes até a própria pessoa que tem problema no coração, ela também tem que buscar outras terapêuticas. Porque muitas vezes ela adquiriu esse problema em decorrência o quê? De maus hábitos alimentares.
Exato.
E ela vai ter que procurar o quê?
O nutricionista
para reeducação.
O pneumologista.
Justamente. Vai ter que, de alguma forma, procurar o profissional do exercício para ver que tipo de exercício ele pode fazer, como deve se exercitar. Então, a dependência química, ela não é diferente. Né? O sujeito vai procurar aí vários profissionais, né? E que a rede SUS, né, muitas vezes ela vai oferecer, né, esses profissionais para ter essa abordagem multiprofissional. Então, caso alguém aí esteja ouvindo, tenha um problema e queira parar, né, de usar, procure o clínico geral, no postinho de saúde do bairro, né? Informe para ele, seja sincero, ele vai fazer os encaminhamentos, né? Cada cidade aí tem o seu CAPS, né? O Centro de Apoio e de Atenção Psicossocial, né? Para poder acolher. Tem também demanda espontânea, né? A pessoa pode, em alguns casos, em algumas cidades, ir diretamente no CAPS, pedir ajuda, né? Eles também lá têm toda uma rede de apoio, justamente para tratar esse tipo de situação, né? Então, se tem alguém ouvindo e que quer parar, né, dê esse primeiro passo, ou seja sincero, fale para a família, né, que tem esse problema e peça ajuda. Muitas vezes a pessoa tem medo, né, de falar para a família, né? Imagina só lá um jovem de 22 anos, ele falar para a família, ele tem medo de apanhar, né? Tem medo de ser, muitas vezes, julgado, né? De muitas vezes causar uma grande decepção. Aí ele evita. E na medida que ele evita, ele vai só protelando ainda mais o tratamento e progredindo na doença.
Doutor, a criminalidade tem relação com o uso de drogas também? Há pessoas que a gente sabe eram honestas, trabalhadoras, mas por conta da doença e a necessidade de consumir, né, passaram dos limites. A gente tem casos, inclusive no policial aqui, de pessoas que atentaram contra o pai, ou a mãe, ou o irmão, ou o vizinho, né, alteradas pela droga. E aí, de uma vida honesta e libada, até reconhecida socialmente, se transforma numa pessoa detenta, porque a droga foi a culpada, né? Então, parece que no Brasil a criminalidade anda ali muito relacionada com o uso de drogas também.
Sim,
né?
O sujeito ele passa a aderir a alguns comportamentos para poder sustentar o vício. Então, muitas vezes também é progressivo esse tipo de comportamento, né? Ele começa com pequenos furtos em casa, né? Ele começa vendendo algumas coisas, porque, novamente, né, o que o dependente químico faz é uma hiperestimulação dopaminérgica no cérebro. E quando essa hiperestimulação ela cessa, ele se sente muito mal. E aí ele tem essa necessidade, muitas vezes, né, de compensar isso. E aí ele vai aderir a esse tipo de prática. E estou falando bem a grosso modo.
Sim,
tá?
Claro.
Não temos aqui a necessidade de esmiuçar isso como se fosse um seminário acadêmico.
Uhum, né? Claro. Até porque é muito técnico.
Isso,
também,
né? Então, o sujeito, progressivamente, ele passa a aderir a essas pequenas práticas. Né? Então, ele vai roubar, muitas vezes, uns trocadinhos, né? Ele vai roubar o cofrinho que está lá das moedinhas, né? Ele vai começar a tirar algumas coisas de dentro de casa, né? E aí, com o tempo, dependendo do contexto social dele, ele pode sim realmente aderir a práticas mais, digamos assim, que infringam mais a lei, né?
Certo.
Você está entendendo? Roubar coisas alheias mesmo, né? E sem contar também algo que o dependente químico muitas vezes rouba e não percebe, né? Ele rouba a paz da família, né? Ele rouba um final de semana das pessoas que ele ama, né? Porque ele está sumido e está todo mundo desesperado, né?
Exato.
Ele rouba a alegria de um aniversário, porque ele vai lá no aniversário e ele bebe demais e ele acaba com a festa, né?
Não rouba, às vezes, só uma quantia de dinheiro, mas rouba a confiança, a paz, né, doutor?
Isso.
Mexe com tudo.
Tem,
né?
vários furtos, entre aspas, exato, digamos assim. Mas, novamente, né, nada para ser julgado ao ponto de não lhe dar a chance de um tratamento, ou, como eu falei anteriormente, um abraço e uma possibilidade de mudar de vida. Né?
O Ivan Vieira, hoje vereador, mas antes disso apresentava o programa aqui, Rádio Marconi pela Vida contra as Drogas, mando um abraço para você. Um abraço para o meu amigo
Grande
Edmilson.
Grande abraço, Ivan.
Bom dia, Bicudo, parabéns pelo programa, adorei a entrevista, doutor, do doutor, a Rosimer de Rio Salto. Muitas pessoas se identificaram, né, com essa conversa, essa entrevista, né? Porque, como disse, quem não tem na família uma pessoa que tem algum tipo de dependência, né? Ou seja, do cigarro, né? Ou da bebida, as drogas mais conhecidas, mas, né, um usuário muitas vezes de maconha, de cocaína, né? Há tantas e tantas idas e vindas a clínicas, né? Há pessoas que já foram 9, 10 vezes internadas e não conseguem. Olha o estrago que a droga faz na vida da pessoa, né? Então, não é fácil. Doutor, para encerrar, eu queria perguntar quais são os métodos. Começa com o reconhecimento do usuário, uma conversa com a família, daqui a pouco começa um tratamento. Quais são hoje os métodos mais conhecidos de tratamentos e terapias para... Claro que é muito individualizado, mas né, os mais utilizados.
Isso,
né?
Então. Começa justamente por isso, né? Primeiro pela aceitação, né? O sujeito ele tem que aceitar, né? Ele pode e deve pedir ajuda, né? Que seja para um familiar. Os métodos são, né? O que eu falei anteriormente, o acesso à rede SUS. A rede SUS ela tem anos, ela tem uma experiência imensa com o tratamento desse tipo de doença. Né? Então, ele pode começar pela rede SUS. Né? Os tratamentos que a gente tem hoje, aqui, né, que eu vejo via de regra na nossa região, são os tratamentos com as medicações. Né? Então, tem medicações para diminuir aquela ânsia, né? Medicações para realmente diminuir o impulso. Uhum. Do indivíduo na direção do uso e abuso de substâncias, né? Então hoje a gente tem as medicações, a gente tem as terapias, né? A psicoterapia, a gente tem a terapia ocupacional, então esses hoje são os tratamentos. A gente tem as clínicas como métodos de desintoxicação, embora isso seja um elemento controverso, mas não vamos entrar nessa controvérsia agora, né? Então há também de se trabalhar a prevenção, né? Que é isso que a gente está fazendo aqui agora. A gente está prevenindo, né? A gente está informando para que a gente antecipe o problema, para que ele não venha a acontecer, né? Então, a própria prevenção, a informação é algo que vai ajudar, né? Então, hoje a gente teria então as medicações, o acesso aos profissionais da área médica, né? A gente teria os psicólogos, terapeutas ocupacionais, colocaríamos aí como formas de tratamento adjuvantes, né? O exercício físico, né? Outras práticas, como por exemplo, o sujeito pode aprender lá na terapia ocupacional, tocar um instrumento musical, né? Uhum. São adjuvantes ao tratamento, né? Então, a gente teria essa forma. Lembrando, as melhores formas de tratamento são multiprofissionais. Uhum. Né? É só ir lá no médico e pegar a receita renovada, sem consulta, a cada 30 dias não é tratamento, né? Não vai tratar. Muitas vezes a própria psicoterapia por si só não trata também, né? Então vai precisar mais do que isso. De preferência uma abordagem multiprofissional, para que o sujeito aí, ele possa voltar a se conectar com elementos que ao longo desse processo aí, ele foi se distanciando, né? Voltar a viver uma vida em sociedade. E o que o dependente químico muitas vezes ele não percebe é que ele pode ter muito mais prazer na vida cotidiana, prazeres edificantes que vão reverberar de maneira positiva, né? Do que através de prazeres momentâneos, né? Que ele vai buscar na droga, né? Na droga muitas vezes busca um prazer ali momentâneo que causa muito estrago, quando no cotidiano, no dia a dia, né, se ele está conectado com a sua existência, ele pode ter prazeres aí que faça ele se sentir bem por dias. E a própria lembrança daquele prazer fazer ele sentir prazer de novo.
Exato.
E não arrependimento.
Uhum.
Tá bom?
Ótimo. E você falou uma coisa interessante, prazeres momentâneos. Há pessoas que demoram 30, 40, 50 anos usando em pequenas doses até estragar a vida, né, doutor? Porque depois a consequência vem também, né, com o próprio envelhecimento. E há pessoas que em poucos anos, em 3, 4, 5 anos, pelo volume de droga usada, que aí depois tem uma consequência drástica e quase que irreversível, né? Doenças, uma série de problemas, né, doutor?
Sim, sim. Aí são as comorbidades, né?
Exato.
São as doenças agregadas, né? Doenças cardiovasculares, doenças hepáticas, como falamos, né? As próprias doenças do cólon também, doenças intestinais, né? Doenças gástricas. Então, uma série de doenças que vêm como as comorbidades, as próprias doenças psiquiátricas também,
né? Vem tudo,
né?
Carona, né, doutor?
Vem tudo. É justamente, né? O sujeito, ele submete o corpo dele a um estresse imenso, né? E aí, justamente, ele vai causar um grande dano, né? Esse uso de droga, né? Ele vai submeter o corpo do sujeito a extremos, né? E o dano vai ser causado, e aí ele vai ter várias comorbidades, né?
Doutor Edemilson Mariotti, neuropsicólogo, você falou no começo, atende numa clínica, pode falar o nome sem problema em Criciúma.
Posso falar? Atendo numa clínica de especialidades médicas em Criciúma, quero mandar um abraço lá pro pessoal da Amor Saúde.
Amor?
Né? Amor Saúde.
Amor Saúde.
É, meus colegas lá, tem uma equipe multiprofissional, tem médicos, né? Tem vários profissionais lá à disposição. Mandar um abraço para a equipe... Os recepcionistas que acolhem, né, as pessoas que chegam lá, acolhem muito bem, né, as enfermeiras, técnicas em enfermagem, né, ao pessoal da limpeza lá, do bem-estar que faz o cafezinho, né, eu gosto de tomar um cafezinho, então tem sempre um cafezinho quente lá. Quero mandar um abraço aí para os meus colegas lá da Amor Saúde, um grande abraço, né, eles contribuem assim de maneira imensa, né, para que eu possa fazer bem aí o meu trabalho, né, e para que a gente possa aí, enquanto profissional, ajudar a população, aquela pessoa que vem acessar o serviço, né.
Muito obrigado, doutor, um abraço
para
a equipe lá e até a próxima, né.
Sim, com certeza.
Agora são 11 horas mais 5. Olha só, hein? A conversa foi boa, o relógio não para como sempre, 11:59, intervalo com oração, já já a gente retorna.